Vamos continuar. Na verdade, vamos completar aquilo que foi falado na semana passada e continuar. Vamos ver mais alguns detalhes sobre as leis do Sefirat HaOmer com relação à música. Muitas pessoas perguntaram essa semana. E lá, durante o Sefirat HaOmer, não se pode ouvir músicas. A música que não pode se ouvir é música instrumentada. Isso que são as músicas que não se pode ouvir. O costume é essas músicas que se tocam sem instrumentos, que é capela, tem ideias que proíbem e tem ideias que permitem. Aqueles que se baseiam nessa ideia para liberar, então realmente ele pode. Agora, músicas e instrumentos não pode. Muitas pessoas me perguntam: ah, meu filho está treinando música, tá, instrumento musical. Só pode treinar instrumento musical se não tocar música. Se você está só para ver as notas, mas você vai tocar música, é proibido. Então, isso que está escrito com uma pessoa que precisa tocar música para Parnassá, que é permitido, está tratando uma pessoa que ele se sustenta da música. Mas uma pessoa que está aprendendo música como hobby, como crianças, etc., não tem reter de aprender música com instrumento musical. A mesma coisa, a gente não pode ouvir tapes, não pode ouvir, como se fala, música gravada, hoje em dia em disco, disquetes. Hoje em dia já não tem mais cassete, já não tem mais gravador. Então, hoje em dia é disquete, ou então computador, ou músicas eletrônicas. Não pode se ouvir, mesmo que não é instrumento ao vivo, mas é proibido ouvir. Existe uma liberação especial para ouvir nos dias da Sefirat HaOmer nigunim. Nigunim são músicas Chabad ou Hassídicas mais calmas, que o intuito dessa música é despertar Yirat Shamayim, temor a Deus. Essas músicas podem se liberar nos dias da Sefirat HaOmer. Como também música, também a pessoa que está aprendendo violão, etc., se ele vai tocar só nigunim, então pode se basear nessa ideia nos dias de Sefirat HaOmer, mas só nigunim calmos, não músicas de festas, mesmo que Hassidic, etc., não existe nenhum reter para esses tipos de música, somente nigunim calmos que despertam o coração da pessoa para temor a Deus. Músicas de Goi é proibido o ano inteiro, não somente Sefirat HaOmer, o ano inteiro é proibido, que isso aqui purifica a alma. Então tem que ser esse tipo de músicas o ano inteiro é proibido. No caso, também é proibido dançar, mesmo que for sem acompanhamento musical. Mesmo que for dança, como se fala, mesmo que for dança, que as pessoas cantam e dançam, isso é proibido também nos dias de Sefirat HaOmer. Isso é chamado mecholot. É proibido fazer qualquer tipo de dança, aula de dança, isso é ou mesmo ginástica rítmica com dança, isso é proibido nos dias de nos dias de Sefirat HaOmer. A pessoa só pode realmente ouvir músicas calmas e nigunim para despertar a alma e não outros tipos de músicas e nem cantar para dançar. Agora, em Seudat Mitzvah, como por exemplo no Bar Mitzvah, no Bat Mitzvah, no noivado, então pode-se dançar, pode-se cantar e dançar com músicas cantadas, mas não com instrumentos. Num bar mitzvah e num bat mitzvah, pode-se liberar também, é o costume liberar, danças que fazem com capela, com capela, que são, na verdade, essas fitas gravadas com acompanhamento de instrumento musical. Então, assim se costuma em Seudot Mitzvah, como bar mitzvah ou bat mitzvah, colocar esses tipos de tapes com músicas para que as pessoas dançam, se não é com acompanhamento musical. A mesma coisa é válido para a entrega do Sefer Torá. A pessoa pode entregar um Sefer Torá com músicas e capela, não sem instrumentos musicais, e tem ideias até que pode até trocar uma entrega do Sefer Torá, pode até trocar instrumentos musicais. Mas o Rebbe ele escreve que não se deve fazer Hakhnasat Sefer Torá nos dias, deve-se evitar fazer, não se efetuar nos dias de Sefirat HaOmer, a gente deixa para fazer isso aqui no dia de Lag BaOmer ou depois de Shavuot, na véspera de Shavuot, quando é permitido música. Então, isso com relação à música, já falei semana passada, mas é que as pessoas continuam a perguntar, então eu estou voltando a falar sobre esse assunto. Cortar cabelo também, o costume é não cortar a Sfirat HaOmer inteira, já falamos semana passada, somente véspera de Shavuot. No dia de Lag BaOmer é uma controvérsia, tem alguns que permitem, outros que falam que o Arizal proibia. Na prática, se costuma proibir, mas o Rebbe duas vezes cortou, pelo menos duas vezes, cortou o cabelo em Lag BaOmer. Então, quer dizer que tem quem se basear, quem corta em Lag BaOmer. Mas, alguém que nunca cortou em Lag BaOmer, não porque ele não deu, porque ele fez questão de seguir esse costume, e ele quer cortar em Lag BaOmer, que ele ouviu dizer que o Rebbe cortou, então, nesse caso, pode ser, ele tem que fazer Hatarat Darim, uma promessa. A proibição de cortar cabelo é tanto para homens, tanto para mulher, sem diferença alguma. A única leniência que tem para a mulher é se o cabelo está comprido, que ele sai para fora da peruca, ou do lenço, quem usa lenço. Aí ela pode cortar aquilo que sai para fora, somente aquilo que sai para fora. Ou se uma mulher costuma cortar sempre o cabelo antes de ir no mikve, 3 dias antes, pelo menos. Então, nesse caso, já que ela tem o costume todo mês, ela pode cortar 3 dias antes do mikve. Eventos, quer dizer, é proibido a mulher cortar cabelo igual o homem. Isso inclui também Lag BaOmer, para aqueles que costumam proibir Lag BaOmer. Mesmo que realmente a pessoa não deve cortar o cabelo, não se costuma cortar o cabelo em Lag BaOmer de uma forma geral, mas uma criança que vai completar 3 meses de idade, três anos de idade, no dia de Sfirat HaOmer, se ele vai completar desde o primeiro dia de Pesach até a véspera de Lag BaOmer, se faz o corte do capuchin, o corte de cabelo, no próprio dia de Lag BaOmer. Então, no dia de Lag BaOmer, pode fazer o corte de cabelo, o capuchin de uma criança. Mas somente no dia de Lag BaOmer. A pessoa não pode marcar o Apshanish no Lag BaOmer à tarde, e ao final da tarde começar a cortar o cabelo e entrar durante a noite. Isso é proibido. O máximo que pode se cortar é até o pôr do sol. Então, se a pessoa quer marcar um Apshanish no Lag BaOmer, tem que marcar o Lag BaOmer de manhã ou início da tarde, para dar tempo de cortar o cabelo, até mesmo no barbeiro, totalmente antes do pôr do sol. Mesmo que criança, normalmente não tem leis de luto, mas em relação a cortar cabelo, deve se proibir até mesmo para crianças, porque o Arizal fala que isso é prejudicial para a pessoa cortar o cabelo nesses dias. Então, somente no dia de Lag BaOmer se faz o challenge, mas não antes e não depois. Uma criança que faz aniversário, faz 3 anos de idade, um dia depois de Lag BaOmer, e até a véspera de Shavuot, o corte de cabelo tem que ser feito somente na véspera de Shavuot. Esse ano, que é a véspera de Shavuot, vai cair no Shabbat, então pode-se cortar o cabelo na sexta-feira, antes da véspera, na antivéspera de Shavuot. Então, nesse caso, nós cortamos durante o dia da sexta-feira. Então, o Obshernish, a criança que faz aniversário, a partir do dia seguinte a Lag BaOmer, do dia 19 de Iyar até a véspera de Shavuot, o corte de cabelo vai ser feito na sexta-feira antes de Shavuot. Alguém que não consegue fazer nessa sexta-feira, que é a véspera de Yom Shabbat, Yom Tov, está muito apertado, etc., e não vai conseguir convidar muitas pessoas, e durante o dia, numa sexta-feira difícil, então o Rebbe fala que casos como esse, a pessoa pode fazer um pequeno challenge, começar a fazer o corte de cabelo e já começar a fazer os costumes que se educa uma criança e deixar depois, vou fazer uma grande festa depois, onde ele vai cortar o resto do cabelo. Começa a cortar na sexta-feira, depois ele vai cortar depois. Mesmo uma criança que faz o Obshernish só em Lag BaOmer, mas o aniversário dele é antes, por exemplo, entre Pesach e Lag BaOmer, então, nesse caso, ele deve fazer os costumes de Obshernish, menos o corte de cabelo, ou seja, já coloca kippah, já coloca tzitzit, já se começa a educar ele com as brachot, com a shachar, as brachot dos alimentos, porque ele já entrou na idade de 3 anos, mesmo que ele ainda não pode cortar cabelo, mas ele tem todos os outros costumes, de tzitzit, de kippah e outros demais costumes a partir do aniversário de 3 anos. Então, só se deixa para Lag BaOmer ou para a véspera de Shavuot o próprio corte de cabelo. Apesar que nós falamos que o corte, quando a pessoa completa 3 anos, no dia após Lag BaOmer, em diante, ele só faz o corte na véspera de Shavuot, houveram alguns casos conhecidos de crianças que fizeram aniversário um dia depois de Lag BaOmer, que o Rebbe falou para eles cortar, fazer o corte no próprio dia de Lag BaOmer. Quer dizer, o aniversário deles era um dia depois, e o Rebbe falou para fazer o corte no próprio dia de Lag BaOmer. No entanto, tiveram outros casos também de pessoas que fizeram aniversário um dia depois de Lag BaOmer, que o Rebbe mandou fazer o corte somente na véspera de Shavuot. Então, tem que realmente, não é um costume popular, não é uma coisa popular, mas a pessoa que quer se basear nisso, ele realmente tem que contar para o Rabino, se no caso dele, ele pode fazer o corte um dia antes, já que aqui nesse dia é o dia de Lag BaOmer. Em Israel, se costuma ir para Meiron, fazer o corte de cabelo lá em Meiron, para Shimon Bar Yochai, mas não é costume de todos. Quer dizer, muitos fazem na sua própria cidade, e no parede do Rebbe, as crianças cortavam durante o parede, muitos cortavam o cabelo de Lag BaOmer, e também muitos passavam à frente do Rebbe, cortava o cabelo de algumas crianças. Então, isso realmente cada um faz conforme o seu costume. Isso com relação. Com relação ao Shehriyan, também falamos semana passada, vamos repetir novamente. Nos dias de Sfirat HaOmer não se fala Shehriyan, somente no Shabbat se fala Shehriyan, no Shabbat de Sfirat HaOmer sim se fala, também no dia de Lag BaOmer também pode se falar. E por isso, nós não compramos roupas novas importantes que sobre elas se fazem Shehriyan. Por exemplo, terno, uma roupa de Shabbat, assim, nós não compramos e não usamos terno novo nesses dias. Agora, se a pessoa tem um casamento no Lag BaOmer, precisa fazer o vestido da noiva e do noivo e dos familiares, então, nesse caso, pode se liberar que eles façam a roupa durante os primeiros dias do Omer para estar pronto para o casamento no Lag BaOmer. Ou se o casamento é logo após Shavuot, para que ele possa estar pronto antes. Mas, de uma forma geral, deve-se evitar fazer roupas novas e costurar roupas novas nesses dias. Nesses dias de Sfirat HaOmer. Como também, nós não comemos uma fruta nova durante os dias de Sfirat HaOmer, com exceção do Shabbat. Então, tem que fazer uma brachá de Shehriyan. No entanto, se a pessoa está no Pidyon HaBen se fala Shehriyan, ou conforme os Faradim, outros costumes que costumam falar Shehriyan na hora do Brit Milá, então pode se falar Shehriyan mesmo em Sfirat HaOmer. Aqueles que costumam fazer Shehriyan no dia do casamento, então o que eles vão fazer ou no Shabbat anterior, ou no Shabbat posterior, mas não no próprio dia do aniversário, que vai cair nos dias de Sfirat HaOmer. Como também, nós temos outros costumes em Lag BaOmer. O Rebbe fala para várias pessoas, inclusive para o presidente de Israel, para não mudar de casa e não comprar uma casa nova nos dias de Sfirat HaOmer. Isso aqui não são dias propícios pela Halakha, não tem proibição, mas o Rebbe ele fala que não são dias propícios para isso. Então, a pessoa diz que ele quer se mudar. Ou ele se muda em Lag BaOmer, ou ele compra um apartamento em Lag BaOmer, ou depois de Shavuot. Não, nos dias de Sfirat HaOmer, que tem ideias que isso aqui não são dias de Mazal. A pessoa que quer reformar a casa, que precisa de uma reforma, precisa pintar, precisa está descascando ou caindo, etc. Então, se é só para dar um jeitinho para tampar o buraco, pode. Mas fazer uma reforma para embelezar a casa, deve-se deixar os dias depois de Sfirat HaOmer. Comprar carro novo, não tem proibição comprar um carro novo nos dias de Sfirat HaOmer, mas não são dias de Mazal, se ele puder deixar isso para depois, é melhor. Comprar peruca nova, pode, comprar chapéu, pode, comprar sapato, pode, roupas íntimas, pode, roupas não importantes, pode, só não se compra roupas importantes sobre as quais se fala Shehriyan. Isso, de uma forma geral, são as leis do Sfirat HaOmer. Já falei a maioria delas na semana passada, mas estou voltando apenas porque ainda pessoas estão perguntando, estão querendo saber. Então, agora, nos dias, no dia 14 de Iyar, que é o dia que vai ser esse ano, no domingo, nós comemoramos o dia de Pesach Sheini. que aconteceu em Pesach Sheni, na época do Beit HaMikdash, aqueles que no dia, no primeiro Pesach, como tinha que fazer na véspera de Pesach, tinha-se a mitzvah, tem a mitzvah da Torá de fazer Korban Pesach. E a Torá nos diz que no deserto, quando Hashem ordenou fazer Korban Pesach, tinham pessoas que eles estavam impuros, que eles não podiam entrar no Beit HaMikdash, ou eles estavam no caminho distante, não podiam chegar até lá, e eles não podiam fazer Pesach. Então a Torá falou que aqueles que não podem fazer Pesach, no primeiro mês, que é chamado Pesach Rishon, eles vão fazer o Pesach no segundo mês, que isso aqui é chamado Pesach Sheni, que é o segundo mês, é o mês de Iyar. Então, por isso, o dia 14 de Iyar é o dia no qual nós comemoramos Pesach Sheni. O que é o assunto de Pesach Sheni? A única coisa que tinha nesse dia de Pesach Sheni é que não se... que aqueles que não fizeram o primeiro Pesach, que não fizeram o Corban, o primeiro Pesach por qualquer motivo, eles tinham uma segunda chance para fazer o segundo Pesach. Então, nesse dia de 14 de Iyar, então se fazia um Corban Pesach, normalmente igual ao primeiro ano, e se fazia a Shechitá, e todas as leis do Pesach voltava e eles comiam isso aqui no dia 14 à noite, que era o dia 15, na noite do dia 15, e isso era, na verdade, o Korban Pesach, que se fazia normalmente. A única diferença é que havia algumas diferenças entre o Pesach, o primeiro Pesach e o segundo Pesach. No primeiro Pesach era Yom Tov, e no segundo Pesach não era Yom Tov. No primeiro Pesach não podia ter chametz em casa. No segundo Pesach podia ter chametz em casa, mas mesmo que podia ter chametz em casa, na hora de comer o Korban Pesach, tinha que comer com matzah e maror. Então, existia a mitzvah no Pesach Sheni de comer o Korban Pesach com matzah e maror, apesar que pode ter chametz em casa. Hoje em dia, quer dizer, até no passado, nós não tínhamos o Beit HaMikdash. Se esse ano, se Deus quiser, nós vamos ter o Beit HaMikdash, nós vamos ter Pesach Sheni, apesar que nós não vamos fazer Korban de Pesach Sheni, porque só se faz Pesach Sheni quando a maioria do povo de Israel fez o Pesach Rishon. Então, nós não temos o Beit HaMikdash, quer dizer, não tivemos o primeiro Pesach, nós não vamos fazer esse Korban no Pesach Sheni, mas existe o costume de comemorar essa data de Pesach Sheni. Como é que comemora? Então, a primeira coisa, não se fala Tachanun no próprio dia de Pesach Sheni, ou seja, no domingo de manhã, no domingo à tarde, Minchá, não se fala Tachanun. Mas, no Shabbat, na Minchá, da véspera de Pesach Sheni, apesar que normalmente, quando nós temos um Yom Tov, que nós não falamos Tachanun, no Minchá da véspera, nós sim recitamos o Tachanun, diferente do Pesach Sheni, porque como falamos, a principal comemoração era o dia 14, quando se fazia o Korban Pesach, e na noite do dia 15, quando se comia o Korban Pesach. Mas na noite anterior não tinha nenhuma comemoração, então por isso o Pesach Sheni, por si só, não se comemora de véspera, somente no próprio dia e na noite posterior. Então, por isso, no Minchá da véspera de Pesach Sheni, deve sim falar Tachanun, que esse ano cai no Shabbat, nós falamos Tzidkat Echa normalmente. Isso, agora, no Motzei Shabbat, na hora do que nós falamos Kriyat Shema Shalamita, não falamos Tachanun, mesmo que a pessoa vai recitar depois de meia-noite, que apesar que na véspera de Pesach Sheni não tinha comemoração, mas já que é da mesma forma que Minchá, na véspera de Yom Tov não se fala Tachanun, assim também no Mariv, na véspera de Pesach Sheni, também não se fala Tachanun. Então, no Kriyat Shema Shalamita, na noite de Pesach Sheni, não recitamos o Tachanun, e também no dia de domingo, tanto Shacharit, tanto Minchá, e também, o Rebbe fala uma Sikha, que a princípio nos parece que na noite posterior a Pesach Sheni, no Kriyat Shema Shalamita, também não se fala Tachanun, porque era nessa noite que eles comiam o Korban Pesach. O costume é fazer um fabrenha nessa data, deve fazer a fabrenha nessa data há vários anos, alguns anos sim, alguns anos não. E nós costumamos comer matzah, em lembrança a Pesach Sheni. Sobre o horário de comer matzah, existem ideias que tem que se comer no domingo à noite, quer dizer, na noite posterior a Pesach Sheni, quando era comido na prática o Korban Pesach. Mas o Rebbe fala na Sikha que o principal momento para comer matzah era no próprio dia de Pesach Sheni, e não na noite posterior. O nosso costume é comer durante o dia de Pesach Sheni, durante o domingo comer matzah. A gente costuma comer matzah shmurah, igual a Pesach, normal. É somente o costume, por isso não precisa comer um kezai, somente um pedaço de matzah já é suficiente. E nós costumamos comer durante o dia, no momento que nós fazíamos a oferenda do Pesach Sheni. E também, Rebbe fala que pode-se também comer de noite. Então, se costuma comer duas vezes. Uma vez que é a principal, que é durante o dia, e também na noite posterior, costumamos comer um pouco de matzah em lembrança do Pesach Sheni. Se costuma fazer um fabrenga nessa data. Existem várias sichot muito interessantes do Rebbe sobre essa data. Nós estudamos essa sichot e repetimos isso aqui. Existem mamarim especiais sobre Pesach Sheni. Então, realmente é uma data que, pela Hassedut, ela é muito rica, tem muita explicação. Então, isso acontece no dia 14 de Iyar, que esse ano vai cair no domingo. No dia 18 de Iyar, é a data magna de Lag BaOmer. Lag BaOmer é uma data comemorativa. Existem dois motivos pela comemoração da data de Lag BaOmer. Na verdade, existem vários motivos, mas dois motivos principais. Primeiro motivo é que consta na Halachá que nesse dia, como nós falamos que os dias de Sfirat HaOmer são dias de luto pelo falecimento dos alunos de Rabi Akiva, por isso nós temos esse luto, eles morreram durante 33 dias. Então, Lag BaOmer, que é o 33º dia, foi o dia que terminou, que encerrou o falecimento dos alunos de Rabi Akiva. E por isso está escrito que Mikzat, a Halachá fala para nós, Mikzat HaYom Kipuló, um dia de luto parcialmente cumprido, já como se fosse todo ele cumprido. Então, por isso, no dia 33, nós parcialmente comemoramos esse luto, mas a partir do amanhecer, já passou parte do dia, então já se transforma em dia de alegria, pela alegria que encerrou o falecimento dos alunos de Rabi Akiva. Conforme essa ideia, que esse é o assunto principal, existem ideias que falam que na noite anterior de Lag BaOmer, não tem nenhuma alegria, porque quando eles terminaram de morrer foi no próprio dia, quer dizer, na noite anterior ainda faz parte de luto, e assim tem várias ideias que ainda tem esse luto na noite anterior, no entanto, e por isso na véspera de Lag BaOmer, conforme essas ideias, se fala Tachanun normalmente, porque na verdade o luto só terminou no dia posterior, então na véspera de Lag BaOmer vai se falar Tachanun. No entanto, existem outras ideias, assim também é o nosso costume, que a alegria de Lag BaOmer, conforme o Altrebe escreve, por um motivo conhecido por todas certas pessoas, começa na noite anterior e, por isso também, na véspera de Lag BaOmer, já não se fala mais Tachanun, quer dizer, no Minchá, da véspera de Lag BaOmer, não se fala Tachanun. E assim é o nosso costume, esse ano nós acabamos aqui numa quinta-feira, na quarta-feira à tarde, já não falamos Tachanun. No dia de Lag BaOmer, todo o luto de Omer, ele é encerrado. Nesse dia pode, deve-se tocar música e deve-se dançar, deve-se cantar. O segundo motivo do Lag BaOmer, que nós falamos, é que nesse dia faleceu Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai, ele pediu que o dia do falecimento dele seja comemorado com alegria e não com luto. Então, ele pediu para que realmente as pessoas se rejubilassem nesse dia. Certa vez, um dos alunos do Arizal, ele rezou um trecho no dia de Lag BaOmer, que falava sobre o luto de Perush na Jerusalém, e está escrito que Rabbi Shimon Bar Yochai, ele não gostou nem um pouquinho, ele até teve um certo prejuízo, esse aluno, por causa disso. Então, realmente é um dia que deve ser dedicado com alegria. O Rabbi Shimon Bar Yochai falou que ele tem o dom, ele tem o poder de salvar todo mundo de qualquer problema. Então, ele falou que todos aqueles que vão participar da alegria dele, ele garante que ele vai dar para cada um todas as brachot que precisam e tirar cada um dos seus apertos. Então, realmente vale a pena participar da alegria, da comemoração de Lag BaOmer. Então, durante todo o dia de Lag BaOmer, se faz festas, músicas e danças. Existem alguns costumes que se come ovo duro, pintado e outras cores. Nós cozinhamos ovo duro com casca de cenoura, de cebola, para dar cor no ovo duro. O motivo que nós costumamos comer, na verdade, dizem alguns hassidim, dizem que o Rebbe uma outra vez também comeu, e o Rebbe também tinha esse costume. O motivo disso é porque não se pode comer ovo branco em Lag BaOmer, porque ovo é sinal de luto, para não dizer que nós estamos com o luto de Lag BaOmer, que é de Shilat HaOmer, continuando nesse dia. Então, por isso, a gente pinta o ovo para dizer que não tem luto nesse dia, que não é ovo branco. Então, esse é um dos motivos. Tem outros motivos, Ricardo? Então, esse é um dos costumes. O Rebbe lembrou o costume de comer haruvim. Haruvim é alfarroba. Porque a gente fala que o Rabi Shimon Bar Yochai, durante toda a época que ele estava na caverna, ele era alimentado apenas por kharuvim, por alfarroba. Então, em lembrança disso, nós comemos também alfarroba nesse dia de Lag BaOmer. E Rebbe fala que, da mesma forma que Rabbi Shimon Bar Yochai vivia com milagres, então esse alfarroba que nós comemos em lembrança de Rabbi Shimon Bar Yochai atrai também para as pessoas milagres. O costume de atrair para as pessoas milagres. Por isso que nós comemos também nesse dia alfarroba. Então, não somente o Rebbe falou, mas vários outros Hassidim têm esse costume de, no dia de Lag BaOmer, comer alfarroba, que são chamados kharuvim. Kharuvim aqui não tem para vender aqui no Brasil de uma forma normal. Existe hoje doces feitos de kharuvim. Também serve. Também é alfarroba. Também isso aqui, na verdade, é comida que comia Rabbi Shimon Bar Yochai. Mas quem conseguir trazer o original, a fruta original, logicamente é melhor para fazer esse costume. O Rebbe instituiu que, quando Lag BaOmer caía no domingo, fazer um desfile de crianças em Lag BaOmer, que cada um ande com crianças pequenas, ande com placates, mostrando orgulho pelo judaísmo, que isso realmente é uma coisa muito importante, porque no dia do Lag BaOmer, que os judeus eram proibidos de se naturar na época da Rabi Akiva, tinham que se esconder nos campos, no dia do Lag BaOmer as crianças saem demonstrando orgulho, que é justamente o contrário, a vitória do povo judeu sobre os decretos que tinham no Lag BaOmer. E por isso, o Rebbe, quando fazia os desfiles no domingo, o Rebbe fazia questão que todo mundo ia participar. E Rebbe falou que uma vez tinha pessoas que não queriam participar do desfile, então Rebbe falou, não dá para entender, pessoas estão precisando de brachot especiais. E Rabbi Shimon Bar Yochai está dançando com as crianças no desfile, nós podemos chegar do lado dele e pedir todas as brachot, eles não vão vir, isso aqui não é uma pessoa, não dá para entender como eles não participam. Então, por isso, deve-se procurar desfiles de Lag BaOmer com crianças, festas de crianças, realmente vai ter bastante na cidade, e participar com isso para que realmente a pessoa possa fazer esse costume do Rebbe. Em Israel, o costume é visitar Meiron. Meiron é a cidade onde está enterrada Rabbi Shimon Bar Yochai, com seu filho, Rabbi Elazar. E milhares, centenas de milhares de pessoas vão para Meiron. Felizmente, esse ano vai estar limitado por causa do acidente que nós tivemos no ano passado. Mas muitas pessoas costumam ir para Meiron participar da grande alegria de Lag BaOmer. O Rebbe, ele falou que quem quiser ir para Meiron, é só ir até o Ohel, porque Rabbi Shimon Bar Yochai está no Ohel, porque está escrito que os tzadikim, eles se contatam por intermédio do Ohel. Então, ele falou que quem quiser realmente visitar Rabbi Shimon Bar Yochai, pode ir até o Ohel, que ele se encontra lá. Então, por isso, os hassidim que estão nos Estados Unidos, costumam, aqui estão perto, eles costumam ir até o Ohel visitar, porque realmente lá se encontra Rabbi Shimon Bar Yochai. O dia de Lag BaOmer é um dia propício para muitas brachot, principalmente com relação a filhos. Então, uma pessoa que precisa de uma brachá especial, é um momento propício de ir até o Ohel e pedir uma brachá especial nesse dia, que realmente o Rebbe, nesse dia, as brachot que ele dava eram muito fortes, e muitas pessoas engravidaram por causa do Lag BaOmer. O secretário do Rebbe uma vez falou que dá para apontar para várias pessoas, dizer, esse aqui é um filho de Lag BaOmer, esse aqui é um filho de Lag BaOmer. Existem várias e várias histórias sobre isso, então, dia propício para as pessoas pedirem uma brachá sobre filhos e também sobre todos os outros assuntos, parnassá, saúde. O dia de Lag BaOmer é um dia propício para todas essas coisas. Realmente é um dia propício para muitas brachot, muitas coisas boas. É um dia que o Mazal de Rabbi Shimon Bar Yochai governa, então, automaticamente, que ele é o líder, então, isso todo mundo pode chegar nesse Mazal, pegar essas brachot de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai falou que ele pode salvar o mundo inteiro de aperto, como nós falamos antes. O Talmud fala que Gdai Rabbi Shimon Lismoch Olav Vishatatcha, que é propício para se basear no Rabbi Shimon na hora do aperto, então realmente nós podemos se basear no Rabbi Shimon para todas as brachot nesse dia de Lag BaOmer. Então, todo aquele, nesse dia deve-se participar em festas, todo mundo tem que participar em festas, que é muito importante participar das comemorações de Lag BaOmer, que, logicamente, conforme a lei judaica, que realmente que existe a separação entre homens e mulheres, e tem a dança juntas, etc., e que seja de uma forma que cada um possa fazer da maneira correta. Aí, realmente, festas começam a kasher, deve-se participar. Uma pessoa que está enlutado, quer dizer, no ano de luto, ele não pode ouvir músicas, não pode participar de festas, então se costuma liberar para participar das festas de Lag BaOmer. mas como geralmente tem músicas, etc., se costuma distribuir, ajudar a distribuir comida, ou vodka, ou vermashka nessa comemoração, para dizer que ele está lá não como participante, mas sim como garçom. Então, dessa forma, libera ele para participar dessas festas. Apesar que, normalmente, essa receita não se é usada em um ano de luto, mas uma data como essa, pode se liberar dessa forma que o enlutado participe, ajudando a organizar a festa. E se esse assim é o costume, que se vai, nesse dia nós não evitamos, ficar em casa. Não se deve ter luto, não se deve demonstrar luto em público, apesar que as proibições continuam. Então, a gente deve participar das festas e realmente distribuir vodka conforme o costume, ou distribuir qualquer comida. Com relação ao enlutado dançar, ao som de música, ele deve evitar. Isso realmente já é proibido pela Halakha. Só se ele for aquele que está organizando o evento, então ele que tem que puxar todo mundo para dançar, então pode se basear nessa ideia para que ele também possa dançar nesse dia de Lag BaOmer. Mais alguns costumes. No dia de Lag BaOmer, as crianças costumam, é um costume viajar para o campo. As pessoas saem para o campo, assim também era o costume do segundo Rebbe, assim consta também no Yom Yom, que existe um assunto de viajar para o campo. Dizem que as crianças, na época de Rebbe Akiva, eles iam para o campo para estudar a Torá, porque eles eram proibidos de fazer isso na cidade. Então, realmente, eles viajavam para o campo. Também é um costume brincar com arco e flecha. Tinha um grande sadiquim que ele usava arco e flecha, porque arco e flecha lembra o Rabbi Shimon Bar Yochai, que a Gemara nos diz que durante a época do Rabbi Shimon Bar Yochai, pelo mérito dele, nunca apareceu o arco-íris no céu. Porque o arco-íris lembra para nós que o povo de Israel está numa situação muito difícil, que eles merecem realmente serem castigados e por um dilúvio. Deus traz o arco-íris para lembrar do pacto que ele fez. Então, por isso se costuma brincar com arco-íris nos dias de Lag BaOmer, no dia de Lag BaOmer. Então, é um costume judaico que costuma seguir, se vai para o campo, se brinca com arco-íris, se faz. Está escrito que o Friedrich Rebbe ia para o campo, ele fazia muito Lechaim, e apesar que ele não fazia Tlaita Daim, todas as brachot que ele dava nesse dia eram muito fortes e ocorriam. Em Israel, em Meiron, se costuma fazer uma grande fogueira em homenagem a Rabbi Shimon Bar Yochai. O que se faz essa fogueira? Que normalmente, quando se tem um dia de Yortzeit, se acende uma vela em homenagem ao falecido. Por que se acende uma vela em homenagem ao falecido? Porque está escrito Ner Hashem Nishmat Adam, que a alma de Hashem, a vela de Hashem, a alma do homem. Como nós estamos querendo, no momento que se acende uma vela em homenagem a alguém, então a alma, ele tem grande prazer, porque a alma é uma vela e ela se atrai pela luz da vela, e com isso traz uma elevação para a alma. E isso normalmente, com qualquer pessoa que falece, com yorts de qualquer pessoa, se acende uma vela. Como Rabbi Shimon Bar Yochai não era uma alma muito especial, então o costume, como está escrito, que Marbim Beneirot, se faz muitas velas na sinagoga, em homenagem, se faz muitas velas, cada um deve acender uma velinha em homenagem a Rabbi Shimon Bar Yochai. E no próprio túmulo da Rabbi Shimon Bar Yochai se faz uma grande fogueira, que é, na verdade, uma pessoa normal se acende uma vela, uma chamada tão especial, uma vela não é suficiente, se acende uma grande fogueira, uma vela enorme, e isso é uma comemoração a Rabbi Shimon Bar Yochai. E esse é o costume hassídico, assim se faz em Israel. Israel também ficou um costume que em várias cidades cada um faz uma adlaká, se faz uma fogueira, é um costume de Israel, que se faz fogueiras em homenagem a Rabbi Shimon Bar Yochai. E ultimamente ficou popular, em todo lugar, em todas as sinagogas, também fazem uma fogueira em homenagem a Rabbi Shimon Bar Yochai. Já que esse costume originalmente é um costume de Israel, mas logicamente ficou popular hoje em dia. Cada um faz a sua fogueira em homenagem a Rabbi Shimon Bar Yochai, mas o principal fogueira é no próprio túmulo de Rabbi Shimon Bar Yochai. E também em outras cidades de Israel, que assim era o costume, que agora ficou em São Paulo, passou a ser um costume do mundo inteiro. De tal forma que hoje em dia, quando se fala Lag BaOmer, o Lag BaOmer é uma fogueira. Já que realmente fogueira é um costume, não um costume, que na verdade é um costume atual que se faz em relação ao Lag BaOmer. Isso de uma forma, então, durante Lag BaOmer, a festa tem que ser muito forte, um momento propício para todas as brachot, se costuma fazer fadrengas, participar de comemorações e não deixar o dia passar à toa. Também é um dia propício, como nós falamos, para todas as bênçãos e o luto, nós falamos tanto músicas, pode fazer o casamento, Lag BaOmer pode fazer o dia inteiro. De preferência, se faz durante o dia e nem na noite anterior, nem na noite posterior. Mas se tem opção, ou na noite anterior, ou na noite posterior, nosso costume é fazer na noite anterior e não na noite posterior. Porque o menino só pode fazer no próprio dia de Lag BaOmer. Então, se a gente faz a festa no dia de Lag BaOmer, a chupá e a refeição tem que ser feita ainda antes do pôr do sol. E não após o pôr do sol, que aí já volta o luto de Sfirat HaOmer. Ótimo. Então, nós falamos mais ou menos o luto de Sfirat HaOmer, ele continua até a véspera de Shavuot, como nós falamos semana passada. Existem ideias que já nos 3 dias de Shloshet Yemei Hagbalah, durante o dia, já terminou esse luto. Quer dizer isso? Quer dizer, esse ano seria na quinta-feira durante o dia da véspera de Shavuot, que entra aqui no dia de Shloshet Yemei Hagbalah. Noite anterior, que é quarta-feira à noite, ainda faz parte do luto, faz parte dos 33 dias de luto, então realmente é proibido a pessoa ter alegria, mas o Shloshet Yemei Hagbalah, o costume é ouvir música. Apesar que tem gente que discute e fala que não pode ouvir música até Shavuot, mas o costume é ouvir música durante, a partir de quinta-feira durante o dia e sexta-feira durante o dia. Shabbat, logicamente, não pode, porque é Shabbat. E também pode se costuma fazer casamento já, ou seja, na quinta-feira durante o dia, até véspera de Shavuot, até véspera, aqui na sexta-feira, se costuma fazer casamentos. O Rebbe liberou nos últimos anos fazer casamento. Apesar que nos primeiros anos o Rebbe não deixava fazer casamento nessa data, somente depois de Shavuot. Mas a partir de Tov Shimenvov, como ficou difícil marcar casamentos, com muitos casamentos e poucos salões, então o Rebbe já liberou essas datas também de Shloshet Yemei Hagbalah para fazer casamentos. Quer dizer, esse ano nós temos praticamente somente a quinta-feira, com sexta-feira já é véspera de Shavuot, difícil. Com relação ao corte de cabelo, como nós falamos antes, apesar que Shosh Lemek Balaj é o dia que pode fazer festas, poderia, na teoria, cortar cabelo, mas está escrito que o Rebbe Rechav, ele era muito contra pessoas que cortavam cabelo durante Shosh Lemek Balaj. Então, só é permitido na véspera de Shavuot mesmo. Ou seja, como esse ano, a véspera de Shavuot cai no Shabbat, então, excepcionalmente, é permitido também na sexta-feira durante o dia. Mas não na quinta-feira à noite. Somente na sexta-feira durante o dia se pode cortar cabelo. Mesmo que durante o Sfirat HaOmer não se corta cabelo, não se corta nenhum pelo do corpo, a bigode, as pessoas costumam pelar o bigode, mulheres fazem depilação, que isso realmente não é uma coisa muito importante, deve-se evitar fazer nesses dias, conforme vários costumes, outras ideias falam que não, que em relação à depilação não tem problema, mas deve-se evitar só se for para mim, que é coisas parecidas. Mas cortar a peruca, por exemplo, não tem nenhum problema, porque peruca é na cabelo. Então pode-se cortar a peruca, pode-se lavar a peruca, pode-se lavar a roupa normalmente. Pode. Apesar que pode-se lavar roupa todos esses dias, as mulheres têm um costume que na noite não fazem nenhum trabalho especial, desde o momento que anoitece até o momento da contagem do homem. Então não se lava roupa, não se costura, não se faz nada até a contagem do homem, tem ideia também, tem durante a noite, durante o resto da noite também. Então esse é um costume que não foi tão aderido, mas pelo menos desde anoitecer até o momento da contagem do homem, deve-se evitar fazer, pelo menos, é o costume das mulheres, não fazer trabalho nesse momento. Ok. Nas leis de Sfirat HaOmer, existe, na verdade, uma lei que não tem muito a ver com a contagem, mas é a lei que tem a ver com a oferenda do Corban HaOmer. Sobre isso nós vamos falar agora. O Corban, como nós falamos, o que é Sfirat HaOmer? Sfirat HaOmer é a contagem que nós fazemos. O que quer dizer Omer? Omer é o nome da oferenda que era feito no segundo dia de Pesach, que era feito com uma quantia, aproximadamente 1,5 kg de farinha de cevada, que era levada sobre o altar. Pegava um punhado dessa grande quantia de cevada e esse punhado ia ser colocado sobre o altar. A partir de então, somente a partir de então, seria permitido às pessoas comer da nova produção de cereais desse ano, ou seja, dos cinco tipos de cereais, que é trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. A partir do momento que eles crescem, são colhidos, eles não podem ser ingeridos até passar essa oferenda que tinha no Beit HaMikdash, que era o Korban HaOmer, que era feito no dia 16 de Nisan, no Beit HaMikdash, que era o segundo dia de Pesach. E toda a produção de cereais que crescia e nascia antes dessa data é chamado de Hadash. Hadash, o um novo cereal, não pode ser ingerido até passar o segundo dia de Pesach. Atualmente, que nós não temos o Beit HaMikdash. Então, nós não temos esse Corban do Omer. Então, a Halachá fica que Hadash é proibido até terminar o dia 16 de Nissan, até o final do dia. Nós temos que esperar. Sim, isso foi um dos decretos da Bechorá Pazakai, que ele defendeu Yom HaNef Kulo Asur, que todo dia 16 de Nissan é proibido comer Hadash. Quer dizer, se a pessoa fez Matzot de trigo Hadash, ele só pode comer em Israel a partir do dia 17. Fora de Israel, como nós temos dois dias de Yom Tov, a proibição de Hadash se estende até o final do dia 17 de Nissan. Então, quem tem Matzah Hadash fora de Israel só pode comer a partir do quarto dia de Pesach em diante. Os três primeiros dias é proibido. E essa é a proibição de Hadash. Então, toda e qualquer produção de cereais, nós estamos falando que aqui é plantado depois de Pesach e é colhido, só pode ser comido dessa produção após passar o Pesach do ano seguinte. E na Halachá fala o seguinte, a partir de quando o Corban HaOmer libera o Hadash, o trigo, só, será que é só depois de colhido, ou só mesmo que está plantado? A Halachá fica que a partir do momento que tem Ashrashá, no momento que o trigo ou a semente enraizou na terra, por exemplo, se a pessoa plantou uma semente 3 dias antes de Pesach, tem que ser 3 dias mínimo, para dar o tempo de Ashrashá, para dar o tempo de enraizar, quando chegou Pesach, então o Corban HaOmer libera essa produção. Quer dizer, se vai nascer um novo trigo dessa produção, pode-se comer. Então, essa é a lei de Hadash. Mas, se não enraizou, quer dizer, a pessoa plantou somente 2 dias antes de Pesach, conforme a maioria das ideias que é trazido no Shulchan Aruch, não adianta, então essa produção só vai poder ser utilizada 2 dias não, quer dizer, 2 dias antes do dia 16, quer dizer, na véspera de Pesach. Se a pessoa plantou na véspera de Pesach, se a pessoa plantou 2 dias antes de Pesach, quer dizer, até o dia do dia 16, já tinha passado 3 dias, então, nesse caso, a pessoa tem que, o trigo está liberado. Mas se foi plantado somente véspera de Pesach, esse trigo não está liberado para consumo. Até o Hadash, até passar o Pesach do ano que vem. Então, dessa forma, toda e qualquer produção de trigo, cevada, centeio, espelta e aveia, a pessoa tem que ver se essa produção foi plantada antes de Pesach ou depois de Pesach. Se foi plantada depois de Pesach, tem a lei de Hadash. Então, essa lei de Hadash é uma das mitzvot que depende da terra. E a Gemara fala, e a Mishnah fala claramente, que todas as mitzvot que dependem da terra, elas são feitas em Israel e não vigoram fora de Israel. Com exceção do Kilayim, e Rabbi Eliezer fala também Hadash. Quer dizer, existe uma ideia na Mishnah que fala que Hadash, Rebbe, fala que Hadash é proibido também fora de Israel. E a Gemara discute se assim é Halachá ou assim não é Halachá. Então, conforme várias ideias que são Rambam, Riv, Rosh, mesmo atualmente fora de Israel, a Halachá fica sendo que existe essa proibição de Hadash pela Torá. Então, na verdade, para a gente poder comer farinha, conforme a ideia, e assim também o Beit Yosef traz no Shulchan Aruch. E essa proibição existe mesmo fora de Israel. Então, conforme essa ideia, então a pessoa o ano inteiro, quando ele tem farinha, tudo que é feito de trigo, cevada, aveia, centeio, espelta, ele tem que ver se isso é da produção nova depois de Pesach ou da produção antes de Pesach. E essas são as leis de Hadash. Quer dizer, a pessoa tem que comer farinha e achar. Achar quer dizer velho, que já passou o Pesach. Então, essa é a ideia de todos esses poskim. No entanto, o Rema, que é o posek dos Ashkenazim no Shulchan Aruch, ele fala que, na prática, as pessoas não têm esse cuidado de não comer Hadash fora de Israel hoje em dia. Então, por que será? Então, ele traz várias ideias. Ele fala que hoje em dia, já que a maioria do trigo que é plantado nasce antes, ele é plantado antes de Pesach, então nós vamos atrás da maioria. Então, a maioria não tem Hadash. Mesmo naqueles países que o trigo é plantado depois de Pesach, também, já que o país está aberto e tem importação de trigo, que a maioria da importação é feito antes de Pesach, então, por isso, se libera para comer, porque pela dúvida a maioria é permitida, então as pessoas não rigoram nisso. Agora ele falou que mesmo nos países que o trigo é plantado depois de Pesach, e a maioria da importação também é de trigo depois de Pesach, mesmo assim se costuma liberar beber cerveja de Hadash, outro produto de Hadash, porque se baseia na ideia, a ideia que traz o Bach, que só é proibido Hadash fora de Israel se o terreno onde foi plantado o trigo, a cerveja, etc., pertence a um judeu. E como a maioria da produção vem de terrenos que não pertencem a judeu, então não tem a proibição de Hadash. Se escreve o Lema. Mas ele escreve, tudo isso aqui são liberações, são leniências. E Yerei Shamayim, temente a Deus, ele deve evitar comer Hadash. Mesmo fora de Israel, mesmo atualmente, mesmo que é um campo que não pertence a um judeu. Então, assim foi. O Alter Rebbe escreve no Shulchan Aruch que atualmente ninguém tem esse rigor de Hadash. Na época do Alter Rebbe, onde o Rebbe morava, que atualmente ninguém tem o rigor de Hadash. Então, ele traz todos esses motivos, por que a maioria do trigo vem antes, etc. Faz mais motivos. Ele também determina que aquele que toma, que se cuida, mesmo hoje em dia, mesmo fora de Israel, de não comer Hadash, Tavó Alav Bracha. Ele realmente vai ter Bracha. Já o Tzemach Tzedek, neto do Alter Rebbe, ele escreve que esse rigor, que a pessoa pode deve rigorar para si, é somente se a produção é feita num terreno de um judeu. Se a produção é feita, mas se a produção é feita fora do terreno de um judeu, então se costuma liberar quando tem dúvida se é Hadash ou não. Então, isso que nós falamos, que também que a Deus deve rigorar somente quando é feito o terreno do judeu. Mas, de uma forma geral, se costuma rigorar, ele falou, aquele que rigora, tá bom, lá, tá bom. Então, conforme essas ideias, conforme os Ashkenazim, de uma forma geral, o Hadash, pela dúvida, já que a maioria seria permitido. E tanto o Magen Avraham, tanto o Taz, ele chega à conclusão, por que é permitido? Que apesar que a maioria que tanto os Poskim, como o Ri, Furosh, e o Rambam falam que Hadash fala de Israel pela Torá. Mas, já que a maioria liberam, é porque eles se baseiam na ideia que a proibição de Hadash fora de Israel é somente de ordem rabínica. Então, quando tem dúvida, nós facilitamos. Então, por isso, esse é o motivo que se facilita fora de Israel, conforme escreve o Magen Avraham, conforme escreve Taz, e assim realmente muitos... Ele traz a prova que realmente tem muitos rishonim que discutem com o Nifu, Rambam, e falam que realmente ela que nem está na cama, que realmente não existe a proibição de Hadash fora de Israel, isso é apenas de ordem rabínica. Então, na prática, conforme o Shulchan Aruch que fica, os costumes para de realmente não ter nenhuma aliança, porque o Rabbi Yosef escreve no Shulchan Aruch que deve se rigorar, Hadash é proibido. Mas, conforme aqueles se baseiam no Lema, são os Ashkenazim, se costuma liberar, se ele fala que a maioria das pessoas costumam liberar, e realmente se come, não tem que segurar de Hadash, apesar que aquele que temente a Deus, aquele que quer segurar sobre si, tá bom lá para cá. O Rebbe no Masihá, no ano de Tov Shemem, 42 anos atrás, no Haron Shel Pesach, ele começou a discutir, ele trouxe esse trecho da Gemara para discutir se Hadash fora de Israel da Torá ou de ordem rabínica. Então ele trouxe várias provas que realmente é de ordem rabínica, conforme muitas ideias, conforme, pelo menos, a interpretação dos Ashkenazim do Lema. Depois ele fala o seguinte, que o Alter Rebbe escreve que atualmente ninguém toma esse cuidado. O Alter Rebbe falou, vamos sair na rua. Quem toma cuidado de Hadash hoje em dia? Porque lá realmente não tinha nos Estados Unidos esse conceito de achar. Ele falou, e como pode ser que todos os judeus, não tem nenhum que quer segurar sobre si, também abrahar? Ele falou que, na verdade, temos que dizer que realmente a ideia ficou na Halakha que Hadash fora do Israel é de Rabanan, como não temos dúvidas se é Hadash ou não, então por isso pode se basear e não rigorar nessa proibição de achar. Então, se o Rebbe terminou o Fabrengen, por isso realmente muitos costumam não ter, principalmente nos Ashkenazim, entre os Hassidim que se baseiam no Bach, que ele fala que também o Baal Shem Tov se baseava muito no Bach, então eles não costumam ter esse rigor de comer justamente de achar. Mas isso aqui tudo é na dúvida. Se é dúvida, se é Hadash ou não, não pode. Aí se libera fora de Israel, conforme o costume Ashkenazi, principalmente naqueles que se baseiam no Bach. Que o Rebbe também escreve isso aqui. Mas, no caso que a certeza Hadash, mesmo que vamos dizer que Hadash fora de Israel é de ordem rabínica, mas é proibido. Então, no caso que a pessoa sabe que ele colheu um trigo, que eles têm certeza que é Hadash, não adianta ele se basear na ideia, a maioria, nós estamos fora de Israel, a maioria permite. Então, se a pessoa vai no campo, não pode, principalmente se é um campo judeu, mas mesmo que hoje não tem campo judeu, mas não se deve, não pode se basear nisso. Normalmente, ninguém vai no campo comprar trigo. Mas existe um problema. Aqui no Brasil, nós plantamos várias vezes, tem uma fábrica de matzá, se faz várias vezes matzá shmurá. Matzá shmurá quer dizer que eu tinha uma guia acompanhando a colheita. Imagina que ele acompanha a colheita, ele sabe que esse trigo foi plantado depois de Pesach. Então, não é dúvida de Hadash, é certeza Hadash. É proibido. Como que a gente faz? Então, todo ano eu faço uma produção especial. Eu planto uma área, esse ano foi plantou um alqueire só, quer dizer, eu não, quer dizer, o dono da fábrica, eu peço para ele, plantamos um alqueire, 2 semanas antes de Pesach, e disse aqui, vai dar algumas toneladas, pouca, não muito, 1, 2 toneladas de trigo, para fazer uma pequena quantia de farinha de shmurá. Então, nesse caso, se não plantou antes de Pesach, não adianta. Porque é certeza Hadash. Certeza Hadash é proibido conforme todas as ideias. Então, isso é de uma forma geral, mas, logicamente, todos aqueles que hoje em dia se tem facilidade de comprar trigo e yashan e tudo, fazer, porque que não? Tavola Avraha, que o Rebbe próprio falou. Aquele que tem esse costume, Tavola Avraha, que ele é abençoado, então, realmente... Por que não? Mas no Brasil, até mais ou menos fevereiro, ainda dá para encontrar a farinha e achar. Depois de fevereiro até Pesach é muito difícil. Então, aquele que quer se basear nas ideias, principalmente Ashkenazim e a Hasidim, quer se basear nas ideias que permitem essa aliança, conforme o Rebbe falou, pode se basear nessas ideias, na dúvida de Hadash, realmente. Que depois que a gente termina, hoje em dia, como nós falamos, todos os Sfirat HaOmer apenas de ordem rabínica, porque nós não temos a oferenda do Corban HaOmer, e por isso nós terminamos, toda a contagem do HaOmer tem muitas leniências, porque é apenas de ordem rabínica. Então, por isso, logo depois do Sfirat HaOmer, nós falamos que Arachamani Azilam Avodat Bit HaMikdash, que Deus muito, muito em breve devolva para nós o trabalho do Beit HaMikdash. O motivo que a gente fala isso, para que ano que vem, quando o trabalho do Beit HaMikdash já está aqui, nós vamos fazer o Corban HaOmer. Então, dessa forma, a obrigação do Sfirat HaOmer vai ser da Torá. E aí, com certeza, nós vamos ter a proibição de Hadash pela Torá. E que possamos ainda esse ano ter Mashiach, se tem ainda hoje. E aí, com certeza, nós iremos comemorar todas as datas festivas da melhor forma da Torá e na Terra Santa, que seja em breve para todos nós, se Deus quiser.